Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de junho de 2021. Ok, com vários raríssimos eu já conversei há aproximadamente 12 horas atrás, porque ontem no domingo eu acabei fazendo um papo raríssimo ao vivo aqui no Telegram, foi bárbaro, acabei conversando bastante com o Léo, vieram à tona temas que a gente acho que nunca tinha comentado num papo raríssimo, eu já publiquei, já deve ter entrado na lista dos episódios para vocês ouvirem do Radinho, e eu devo dar uma dor de cabeça danada para vocês, que eu não paro de produzir conteúdo, deve estar todo mundo com aquela sensação de que não consegue acompanhar, mil perdões. Mas, bom, pois bem, segunda-feira, e já que eu falei em Telegram, eu acho que esse pode ser um dos bons eixos para o programa de hoje. Telegram é uma plataforma que, sei lá, parece, pelo menos por enquanto, a mais bem equipada aí para a gente tentar criar um canal um pouco mais direto para os raríssimos e raríssimas que acompanham o Radinho. Porque podcast tem essa questão que é um pouquinho descolada, ela não conecta, porque cada um ouve quando bem entende, do jeito que bem quer, e não tem necessariamente como entrar em contato e dar um feedback. Esse universo do podcast não é um universo tão conectado quanto, sei lá, um grupo por e-mail, um grupo por WhatsApp, ou seja o que for. Então o Telegram está aparecendo um bom complemento para isso. Mas agora de manhã eu estava lendo um artigo longuíssimo, não terminei de ler, eu preciso terminar de ler, é um artigo da Spiegel. A Spiegel é uma revista alemã, Der Spiegel quer dizer o espelho em alemão, para curiosidade matinal. Mas o que acontece é uma reportagem sobre um personagem misterioso, bastante instigante, bastante sinistro por um certo lado, que é justamente o criador do Telegram. A gente não se pergunta, acho que o verdadeiro eixo desse episódio aqui é as coisas que a gente não pergunta, está funcionando, a gente não quer saber como. É mais ou menos a história da mágica, né? Você não quer entender muito bem como é que a coisa funcionou, está valendo. E o Telegram, puxa, eu nunca parei muito para me perguntar, pera um instante só, como é que o cara oferece tanta coisa de graça? Né? Quem está bancando isso? Até que ponto o Telegram é ligado ao governo russo, ou seja o que for? Pois bem, esse artigo do Spiegel, ele mostra um pouco da história desse personagem. Eu já esqueci o nome dele, vamos ver se eu acho aqui o nome dele para a gente ver. Bom, o cara curiosamente, ele não gosta de aparecer muito, né? Se você for atrás das contas de redes sociais, o cara parece um personagem de ficção, porque cada hora ele está no lugar, ele só fala umas coisas meio misteriosas. Hoje, se eu não me engano, ele transferiu o escritório do nosso... Ah, o cara chama Pavel Durov, belo nome, para Dubai. O escritório dele agora fica numa torre daquelas colossais, luxuosíssimas, em Dubai. E a questão é que ele, em princípio, como se fosse um personagem nietzscheano, ele se julga além do bem e do mal. Aparentemente ele não gosta muito dessa noção de países. Não. Então ele está em Dubai justamente para não pagar, obviamente, impostos, claro, e também para ficar distante de qualquer tipo de pressão governamental, seja, por exemplo, do próprio governo russo. Se ele está fugindo do governo russo, menos mal. Será que é menos mal? Eu não sei. O que é pior? Você está fugindo do governo russo, ou você, porque você é tão incontrolável assim, ou você está subordinado ao governo russo, como tantos hackers que vêm promovendo ondas e ondas de crime cibernético? É difícil dizer. Mas, de qualquer maneira, ele se muquifou em Dubai, está ali fazendo poses de yoga no Instagram. Mas o que é interessante é que o artigo, como eu comentei com vocês, bastante longo, conta dessa trajetória completamente nas sombras desse personagem, não só dele mesmo, mas do próprio time. O time também funciona praticamente como um culto, né? Ele conhece, acho que todos, é um monte de gênios, né? E estão todos além do bem e do mal, longe de qualquer intervenção governamental. Aí você pode achar que isso pode ter um caráter romântico, Robin Hood, né, V de Vingança, sei lá, alguma coisa libertária, anárquica. Mas acontece que, de novo, é uma daquelas perguntas que eu devia ter me feito antes, quem mais usa o Telegram além dos raríssimos? Com essa garantia de que o Telegram é seguro, que nenhum governo vai conseguir se meter ali dentro, que ninguém vai conseguir espiar o que você faz, o Telegram está sendo adotado cada vez mais por organizações notoriamente criminosas, por que não? Né, ao invés do cara ficar quebrando a cabeça na dark web, o cara vai direto para o Telegram de uma vez, ou então grupos radicais de todos os sabores, né, extrema direita, provavelmente extrema esquerda, provavelmente extremo, sei lá o que, islamismo, cristianismo, judaísmo, você escolhe. Pois bem, então o planeta Telegram parece ser bastante tolerante com coisas que talvez merecessem aí um pouco mais de atenção. Eu estou digerindo um pouco essa história. E o que a gente faz? A gente abre mão? A gente sai da plataforma? Como é que esse cara ganha dinheiro? A gente não se pergunta? A gente lava as mãos? Essa é uma boa pergunta, mas é curioso porque esse cara repete um padrão. A gente vê inúmeras figuras dessas surgindo. Como é que chamava aquele cara que era o... Meu Deus do céu, era um gorducho que também mexia com dark web e a polícia foi pegar o cara em algum paraíso maluco na Tailândia, na Ásia. Como é que era o senhor? Era alguma coisa King, já não lembro mais. Já não lembro mais. Aí eu, num outro episódio do Radinho, também comentei sobre uma outra dessas figuras que se acha, além do bem e do mal, também que tinha criado um império de servidores completamente piratas, que era aquela Pirate Web, se eu não me engano. Eles têm todos o mesmo perfil, os caras se acham além do bem e do mal, são inteligentíssimos, né? Mas têm essa estranha atração ou essa estranha tolerância com coisas que em princípio mereciam um pouco mais de ponderação. Pois bem, o que eu tenho mais a falar, a comentar com vocês aqui? Uma questão, eu gostei muito dessa história. Eu adoro o 99% invisível, mesmo quando é ruim, é bom. É basicamente assim. E tinha um episódio recente que era sobre bandeiras. O pai ali, o fundador do 99% invisível, ele é fissurado por... o Roman Mars é o nome dele. Ele é fissurado por design e ele é assumidamente fascinado por bandeiras. O tema bandeiras já... Não Antônio Bandeiras. Bandeiras, aquelas coisas que ficam tremulando, a pessoa põe no espeto, num pedaço de pau e sai batendo na cabeça dos outros. É isso que é uma bandeira, basicamente é isso. Né? É um pedaço de pau com pano colorido que as pessoas acham simplesmente irresistível, né, para bater na cabeça dos outros. Mas ele tem um certo fascínio do ponto de vista de design, do ponto de vista artístico, do ponto de vista histórico. E esse episódio é sobre um tipo de bandeira bastante inusitado. E a questão é a seguinte, uma das colaboradoras do 99% Invisível tinha ido visitar um museu pequenininho, tal, sei lá, também outra fissurada por museus como eu, e ela vê de repente no chão ali uma coisa que ainda vai ser pendurada na parede, que é uma bandeira japonesa. Meio já surrada tal, mas tinha uma coisa diferente nessa bandeira japonesa. A bandeira japonesa é de uma simplicidade extraordinária. É um pedaço de pano branco com uma bola vermelha no meio. Ponto, acabou. Não é? Mas essa estava cheia de anotações em japonês em volta. Ela estava toda escrita na parte branca. Por uma coincidência extrema, ela estava acompanhada de uma pessoa que sabia ler japonês. E aí começa uma história interessantíssima que é a seguinte... O que estava escrito naquela bandeira? Né? Em diferentes tamanhos de letra, etc. e tal, de ideogramas. Estavam mensagens de boa sorte, mensagens de carinho, mensagens de amor, mensagens de boa sorte. Essas são, como se chama em inglês, de good luck flags. Eu não lembro o nome em japonês. Bandeiras da boa sorte. O que acontece é que no começo do século passado, quando o Japão começa a reforçar suas forças armadas e começa a se envolver em conflitos internacionais, vão lá invadir a China, vão invadir a Coreia, a Segunda Guerra Mundial e tal, o que acontece é que os soldados japoneses começam a embarcar para o exterior, para nunca mais voltar, em muitos dos casos, não é? E aí surge uma tradição, e ninguém sabe muito bem como, de você juntar as pessoas queridas numa cerimônia em que você pega uma bandeira do Japão, você escreve várias mensagens para a pessoa que está indo para o front, que está indo para a guerra, muito provavelmente para não voltar mais, e você escreve essas mensagens todas, você dá essa mensagem, essa bandeira autografada, assinada, dedicada para o soldado, ele dobra a bandeira e ele leva consigo no corpo o tempo todo. Essa era uma dessas bandeiras, essa era uma bandeira que certamente estava junto ao corpo de um soldado japonês, certamente sem vida. Né? E aí começa a história toda, pera, como é que você acha uma bandeira dessas nos Estados Unidos? Acontece que essas bandeiras, que aliás foram produzidas aos milhões, eles estimam que milhões dessas bandeiras foram feitas na medida em que o Japão foi se envolvendo em campanhas militares. Por que milhões? Tinha milhões de soldados? Não, é que muitas vezes o pessoal da firma, da empresa, do trabalho fazia uma bandeira dessas. A família fazia uma bandeira dessas. Os amigos do sake faziam uma bandeira dessas. Bom, cada um fazia uma bandeira. E o cara saía com um monte de bandeira. E ia para a guerra. E o que acontece é que essas bandeiras, se você for hoje no Japão e perguntar para as pessoas se eles sabem disso, não muito. Né? Muito provavelmente as pessoas não se lembram disso. Porque muitas vezes o soldado não voltava, certo? Então como é que essa bandeira foi parar no museu? Porque, né, no, vamos chamar, é engraçado porque na história militar muitas vezes eles chamam uma área de confronto declarado de teatro. Como assim teatro? No Teatro do Pacífico, não é? Onde você teve ali inúmeras batalhas, Iwo Jima, aquelas batalhas medonhas, etc. e tal, entre os americanos e os japoneses. Muitas vezes, quando o soldado americano matava, abatia um soldado japonês, ele ia atrás para ver se conseguia pegar algum tipo de souvenir, algum tipo de lembrança. Então ele pegava lá como lembrança a espada, ele pegava como lembrança a pistola, ele pegava como lembrança a bandeira de boa sorte. Então um número incontável, né, inimaginável dessas bandeiras acabaram indo parar nos Estados Unidos como relíquia de guerra. E o que acontece? Isso ficou em algum porão, em algum sótão, em algum armário trancado, e à medida que esses soldados veteranos começam a morrer, a família vai lá ver a tranqueirada que o cara tinha acumulada e dão de cara com essas bandeiras. Pois bem, o que, que você faz com isso se você descobre uma bandeira dessas? E aí vem uma questão que é muito interessante, eles encontram uma pessoa que enfrentou esse dilema, né? Ela sabia que o avô dela tinha lutado na guerra, ele nunca comentou muito a respeito, quando ele falece, ela vai ajudar ali a organizar as coisas que ele deixou, descobre essa bandeira e, bom, e aí, o que você faz? A quem pertence essa bandeira? Pertence à família do americano que trouxe de volta como relíquia, porque afinal era um inimigo vencido, né? Um inimigo que era matar ou morrer, você não tinha muita escolha, ou você devolve para a família que depositou ali tanto carinho. O que essa pessoa fez, o que essa mulher fez, ela nem consultou a família para não ter que enfrentar, sei lá, celeumas, cisânias, né, discussões intermináveis e tal. Ela pegou, entrou em contato com uma organização chamada Obon, eu não sei o que quer dizer Obon em japonês, mas é uma organização voluntária nos Estados Unidos que quando eles recebem esse tipo de bandeira da sorte, eles vão atrás de contactar a família no Japão. Eles já conseguiram reenviar centenas e centenas, acho que são centenas, não chega a milhares, mas centenas e centenas dessas bandeiras de boa sorte, elas já voltaram para o Japão. E não é um processo simples, porque embora nas bandeiras normalmente esteja escrito o nome do soldado, os nomes são muito comuns, tem nome que se repete muito, né? E muita gente já morreu. Então tem casos ali de bandeiras que demoram alguns dias, né, para encontrar a família original e casos que demora, sei lá, 7 anos. Mas o que é muito interessante é que nesse caso específico dessa mulher que ficou em dúvida com o que ela fazia com aquele pedaço de pano, é muito interessante porque eles acharam a família, mandaram para lá. No fim, o que tinha acontecido é que... E aí eles entrevistam a neta, a neta ou a filha? Acho que não, a filha do soldado, que está super velhinha já também, está com 80 e tantos anos. O que essa filha conta é que o pai tinha lá um emprego e tal, quando ele é convocado ele não gosta muito da ideia, ninguém gosta muito da ideia, mas tem a questão do dever, tem a questão da honra, vamos lá. Aí ele recebeu uma bandeira dessas do pessoal da firma, recebeu uma bandeira dessas da família, já era uma tradição, estava todo mundo acostumado a ficar fazendo essas bandeiras para todo mundo que ia embora, e ela só se lembra do pai, né, embarcando no trem, dando tchauzinho com uma luvinha branca, à medida que ele, né, o trem vai se afastando, ela vai vendo a luvinha branca dando tchau até o trem fazer uma curva. Era a última lembrança que ela tinha do pai. E ela escreve uma carta agradecendo a americana. A carta é realmente de nem sei, de chorar. Porque pensa, né, sei lá, vamos fazer um teste de múltipla escolha. Ela manda uma carta falando: seu avô era um canalha, matou o meu pai, né? Não, sei lá, podia ter escrito várias coisas, né? Podia ter escrito: mas essa maldita guerra que esse meu país de loucos resolveu começar, né? Não, ela escreve uma carta de profunda gratidão, agradece pelo esforço que essa pessoa fez, agradece por ela finalmente ter alguma coisa para se lembrar do pai, porque todos os parentes dela morreram, ela está sozinha no mundo, e ela acha que dessa maneira finalmente o pai pode descansar. Eu não entendo muito bem de como é que funciona na religião japonesa a questão da morte, mas, cara, que história bacana, né? E aí tem uma foto, inclusive, de uma dessas bandeiras, é absolutamente extraordinário. É, eu gostei bastante. Que mais? Tem um artigo aqui que eu não comentei com vocês. Na verdade, eu acho que eu usei isso num episódio... Não, acho que talvez eu tenha comentado. Mas, bom, tem outra história aqui que talvez eu não tenha comentado. A questão do Alzheimer. Uns 10 dias atrás veio uma notícia que tinha surgido um primeiro tratamento aprovado contra Alzheimer, para prevenir Alzheimer, que é uma doença que está matando gente à beça, né? E não é um belo espetáculo, não é uma coisa, não é um fim digno, eu já vi isso de perto, é muito difícil. Alzheimer e Parkinson são realmente doenças que merecem todo o investimento do mundo para melhorar a qualidade de vida de quem envelhece. Pois bem, esse tratamento é absurdamente caro, é caríssimo, então no primeiro surgiu como uma boa notícia. Mas acho que eu fiz bem de esperar, eu tenho um certo pé atrás com qualquer coisa milagrosa, né? Porque começaram a vir notícias questionando um pouco essa história. Aparentemente a comunidade médica e científica não está se conformando com a aprovação desse tratamento, porque esse tratamento ele tem uma eficiência muito questionável. O que acontece é que Alzheimer ninguém entende muito bem como é que funciona. O que se percebe é que quando você pega o cérebro de alguém que morreu, né, de Alzheimer, você percebe que o cérebro tem um acúmulo de uma substância que chama de placas amiloides. Aí, bom, será que o problema é esse? Será que então vamos fazer alguma coisa contra as placas amiloides? Então, aparentemente, esse tratamento ele vai tentar dificultar a formação de placas amiloides, e você tem que tomar uma quantidade brutal de medicamento, vai gastar uma fortuna, e isso tem um efeito aí de 10, 20%. Não é que ele evita, ele retarda, né? Ele diminui a velocidade da decadência. E a questão é que a comunidade científica está espanando com essa história, porque isso não está indo direto à causa, isso, né, vai provavelmente drenar recursos sem oferecer muita coisa em torno. Então, assim, só, eu estou dando essa notícia porque talvez vocês tenham visto só o lado A da história, que é o lado oba-oba, né? Está cheio de veículos por aí e influencers por aí que só gostam de dar notícia boa. É bom saber que existe um lado B. São as perguntas que a gente não faz, né? Esse é o tema do negócio de hoje. Aliás, tem uma questão curiosíssima aqui. Vamos falar de sutiã, ok? Raríssimas, né? Vamos falar aqui de sutiã. Pois bem, sutiã. Se você morar no Paquistão, se você tivesse nascido no Paquistão, sutiã era uma coisa realmente complicada. Por quê? É tabu. Lingerie no Paquistão, que é um país bastante muçulmano, lingerie não é um tema fácil. As lojas de lingerie, elas têm as janelas, não tem nada escrito na fachada, a vitrine não mostra produto nenhum, né? Eles até contam de um ocidental que tentou entrar numa loja dessas, polícia barrou o cara na entrada, soldados barraram o cara. O que você quer fazer aqui numa loja dessas? Você é algum pervertido? Né? Então tem um tabu sexual com relação à lingerie, e não é que é alguma coisa de, sei lá, de sadomasoquismo, alguma sex shop, nem, não é nenhuma Victoria's Secret, que é um pouco mais sexy. Não, simplesmente qualquer tipo de lingerie para os caras é uma batata quente, não é um assunto legal. E o que acontece é que, bom, as mulheres precisam de lingerie, elas acabam comprando uma lingerie horrorosa, mal feita, que vai machucar o seio, que vai ter algum arame que vai cutucar onde não deve, que nunca vai ser do tamanho certo. Então tem uma reportagem na BBC de um cara, um empreendedor, que resolveu criar uma fábrica de lingerie decente no Paquistão. E a dificuldade é tão grande que mesmo para as mulheres que de repente poderiam trabalhar lá, olha, tem um emprego aqui, você vai costurar lingerie, isso é também um problema, porque se elas contarem, se a família ficar sabendo que ela trabalha numa fábrica de lingerie, não é bom. Então elas têm que ir escondidos. Vejam bem que sorte que é nascer, né, ou a falta de sorte que é nascer em alguns lugares. Porque minha Nossa Senhora, né? E aí, curiosamente, para complementar essa reportagem sobre os sutiãs no mundo muçulmano, não é? É uma outra reportagem, um outro episódio bastante interessante de um podcast aqui sobre sutiãs. E a questão é justamente um programa sobre matemática, sobre medidas e tal. A questão é como funcionam as medidas de sutiã. Por que existe, e é esse o fato que dá origem ao episódio, né? Existe uma lenda urbana de que 80% das mulheres no mundo são obrigadas a usar o sutiã do tamanho errado. Elas nunca estão com um sutiã confortável. Aí o número varia, né? Se é 80%, 70%, e os caras vão investigar de onde vem essa afirmação de que 80% das mulheres padecem com o tamanho do sutiã. E aí eles começam a investigar onde que essa frase apareceu. Eles começam a voltar no tempo, acho que a primeira aparição dessa frase, também de origem bastante obscura, misteriosa, é de décadas atrás e ninguém sabe quem inventou isso, não tem uma pesquisa propriamente dita. Mas aí eles foram validar isso com uma especialista em vestimenta feminina. Ela falou, olha, posso ser sincera, eu não sei de onde saiu, mas é bastante provável que o número seja esse. E aí, as raríssimas talvez gostem disso, tudo começa com como os sutiãs são vendidos, ou a questão do tamanho. Qual é o seu tamanho? Ah, eu sou um D mais, eu sou um C menos, eu sou um B não sei o que lá, tal. Essa história de B, C, D, começou da seguinte maneira, pelo que eles explicam ali, e é também bastante misterioso. Aparentemente, você mediria o tamanho, você pega uma fita métrica, passa embaixo dos seios, né, para medir só o tamanho da caixa torácica, você pega essa medida e aí você mede em polegadas, aí você acrescenta mais 4 ou 5, depende da marca, né? Aí você pega a fita métrica de novo e passa por cima dos seus seios, né? E aí você pega a diferença da medida com seio e sem seio. E aí você pega essa diferença, e aí dependendo do tamanho dessa diferença, que daria aí uma ideia do volume do seu seio, né? Você pega e aí você classifica. Se a diferença for uma polegada, é A. Se for 2 polegadas, é B. Se for 3 polegadas, é C. Se for 4 polegadas, é D. Tô chutando, mas é isso. Então, a questão é que esse sistema não é exatamente universal. Então, dependendo da marca, você pode ser um C mais ou um D menos, você pode ser um A ou um B, depende. Isso está super mal resolvido. Então, eu vou indicar o episódio, ele é super divertido, ouçam com carinho, raríssimas, e provavelmente, né, se essa estatística for verdade, acho que uma boa parte das raríssimas vai sentir essa dor, né, do problema que é você se basear na medida que vem, eu imagino em tempos de pandemia, né, se você vai comprar lingerie só sem experimentar, a chance de você ficar micada, e eu vejo isso aqui em casa também, né, a chance de você comprar algum troço que simplesmente não é confortável para você é muito alta. E tem, falando em pandemia, tem uma notícia interessante sobre algo, aliás, vou aproveitar, eu gosto imensamente do trabalho da Laerte, né? da Laerte, Laerte, cartunista, absolutamente sensacional, fez Eca, como eu fiz também, cara, tem um imenso carinho, eu acho absolutamente sublime, Laerte consegue desenhar o que quiser, e não é só uma capacidade de desenho, é uma sensibilidade, uma imaginação meio surreal que é na categoria sublime, é outro patamar. Eu adoro o trabalho do Laerte, tinha que ter algum prêmio Nobel para esse cara, acho ele muito bom, né? Mas o que acontece é que saiu agora um site novo para o trabalho da Laerte, que chama, eu vou passar o URL para vocês, acho que é laerte.art.br, de cabeça eu não me lembro. Né, eu seguia há um tempo atrás no Instagram um canal de um, né, do pessoal que gosta de divulgar o trabalho do Laerte, o canal chamava Laerte Genial, e aí eles anunciaram isso ontem, eu fiquei felicíssimo, fiquei horas navegando ali pelas charges, salvei várias no meu telefone e tal, e aí uma delas, eu acho que eu acabei compartilhando com amigos, ou talvez no Telegram, que mostra um rosto feminino. A cada quadrinho o rosto é o mesmo rosto, quadrinho por quadrinho, mas você percebe que de quadrinho para quadrinho a cabeça vai se desintegrando. E aí alguém pergunta, uma voz pergunta, você está se desintegrando? Aí a pessoa responde, é devagarinho. E aí eu achei isso bastante sintomático desses tempos. Eu assumo aqui com vocês, sem receio algum, ao longo dessa pandemia, eu sei que alguma coisa dentro de mim vem se perdendo, né? A minha saúde mental provavelmente declinou ao longo desse tempo todo, né? Isso me afetou, isso me abalou, isso abalou, inclusive, eu percebo a própria imunidade, a própria saúde, a questão muscular, né? Você está muito mais em casa, isso eu sinto, e eu abro, e eu estou fazendo isso de propósito para que vocês não se sintam tão sós, caso vocês estejam sentindo também os efeitos aí deletérios, negativos, tóxicos, né, do isolamento, isso definitivamente tem sabotado devagarinho, e eu acho que essa charge é muito boa, porque ela mostra alguém se desintegrando aos poucos, a minha saúde mental, a minha autoestima, porque aí vem inúmeras questões, né? Como é que você se sustenta, como é que são as pessoas queridas, como é que você se preserva, isso tudo de alguma maneira tem uma erosão do nosso bem-estar. E eu acho que essa charge foi bastante interessante e tem talvez eu conecto isso com uma notícia que em princípio parece uma notícia médica, mas que talvez seja assim uma notícia psicológica. Herpes. Estamos vivendo um surto, um recrudescimento de herpes. De um ano para cá, em média, no país, os casos, os surtos de herpes cresceram 30%. Em algumas regiões, como o Nordeste, 77%. Aí você fala, mas peraí, como? Herpes, você pegou de alguém? Você está circulando pela rua? É Tinder? Que diabo é isso? Não. A hipótese é que o herpes, eu já comentei isso com vocês, alguns vírus safados, eles quando entram, né, dentro do seu organismo, eles dão um jeito de se esconder dentro do seu DNA. Eles ficam escondidos lá dentro, quietinhos. São chamados retrovírus. A AIDS faz isso, ela é capaz de entrar no seu DNA e ficar quietinha e não se manifestar mais. Herpes também. E herpes tem essa coisa safada que quando você fica estressado ou quando, por alguma razão qualquer, a tua imunidade baixa, ela aflora, ela sai do armário, ela sai de dentro do seu código genético e resolve prejudicar você. E não é só uma questão de dar... Tem um nome engraçado, um nome vulgar de herpes, eu já esqueci. É alguma coisa com CO. Cobreiro. Não sabia. Nunca tinha ouvido essa palavra, graças aos céus. Pois bem, cobreiro. Não é só uma questão que você vai ficar com bolha na boca ou com alguma ferida aparente, não. Isso pode realmente prejudicar em muito a sua saúde, pode prejudicar a sua visão, pode prejudicar seus sentidos. Mas o que é muito interessante é que a suspeita maior com relação à causa desse surto, de uma coisa difícil de tratar, eu não sei como é que trata a herpes, não tenho a menor ideia, é justamente não é nem estresse, eu acho que é essa depressão coletiva do isolamento pelo qual todos nós estamos passando. Eu confesso que o radinho, para mim, tem sido um santo remédio, né? Acho que se não fosse o radinho, eu estaria muito mais surtado do que eu estou. Então, eu agradeço. Depois vocês me passam a conta, né, para eu retribuir. Mas, não estamos sós nessa história toda e ainda acho que ainda vamos descobrir o mal que isto nos fez. Ainda mais porque nós estamos não só isolados, mas também impotentes vendo um câncer se espalhando pelo país. Isso foi um dos temas do papo raríssimo de ontem, né, do bolsonarismo. É um câncer, as metástases se espalhando, a polícia sendo dominada, os militares se infiltrando, o cara passeando de motocicleta, 12 mil bofes, e aí eles vão dizer que eles bateram o recorde com 1 milhão e 200 mil motos. Uma matemática interessante, como é que você passa de 12 mil, que é o número oficial da segurança pública, para 1 milhão e 200, que é praticamente 60% da frota da região inteira. Pois bem, é matemática criativa. E é lógico, ver essas bobagens acontecendo sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de reação do sistema imunológico democrático, não é mesmo? Isso, é lógico, provoca uma impotência danada. Eu imagino que Viagra deve estar vendendo a torto e a direito, né? A minha tese é que se a Pfizer ela tivesse mandado, junto com a oferta de vacinas, um desconto em Viagra, meu Deus do céu, a gente já estava vacinado faz tempo. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Tem uma questão interessante, de novo aquelas perguntas que a gente não se faz, né? A gente esquece. Vamos imaginar que o jornal não saísse todo dia, né? Que o jornal saísse uma vez por mês, que o jornal saísse uma vez por ano, ou que o jornal saísse uma vez a cada 100 anos. E eu estou fazendo essa provocação não é por causa das cigarras que ficam 17 anos debaixo da terra enfurnadas, não é? Que é mais ou menos, na verdade, que tem a ver, acho que, com o processo de adolescência, né? Você passa 17 anos debaixo da terra só depois que você põe a cabecinha para fora e descobre que existe um mundo lá fora. Pois bem, 100 anos. Imagina um jornal que tivesse sido editado há 100 anos atrás, e aí sai a segunda edição, agora, em 2021. Qual seria a manchete? Ditadores no poder? Não. Burrice no poder? Não. Talvez uma das manchetes fosse: a expectativa de vida dobrou. Isso é uma coisa que a gente não valoriza, em que a gente não se toca, mas o que acontece? Até cento e poucos anos atrás, quando uma criança nascia, a expectativa de vida dela, mesmo nos países mais bacanudos do mundo, 35 anos, 40... Né? Não quer dizer que tivesse gente, que não tivesse gente mais velha, lógico, tinha gente que chegava aos 70, aos 80, sim, sempre teve, mas acontece que a chance de você morrer antes era muito mais alta. Então a chance de uma criança morrer antes de chegar aos 5 anos, altíssima, eu nem lembro mais, acho que é 40%, uma coisa, a mortalidade infantil era gigantesca. A questão é, se você conseguisse chegar aos 20, e aí você tinha X% de chance de chegar talvez aos 70, mas o difícil era chegar aos 20. Muito provavelmente você teria morrido antes, como bebê, como criança, como jovem e tal. E o que acontece é que ao longo desses 100 anos, a mortalidade infantil despencou, a medicina melhorou imensamente, a saúde pública, a higiene pública melhorou imensamente, você tem as vacinas, você tem água potável, quer dizer, só em metade do Brasil mais ou menos, mas eu acho que eu estou falando do mundo civilizado. Então essas coisas fizeram, cara, não é pouca coisa, né? Hoje, uma criança que nasce hoje, ela tem a expectativa de viver 75 anos fácil, Né? Se nada acontecer, 80, 90, 100, papai tá com, vai fazer 90 esse ano, tá bem, só tá surdo, mas tá bem. Não é? Isso é inédito. Na verdade, acho que grande parte do desatino é que ninguém sabe o que fazer depois dos 40, porque ninguém... Aliás, eu tenho uma tese que eu já repeti inúmeras vezes aqui, que grande parte dos problemas da vida é que a gente foi programado para durar 40 anos. Né? Passou dos 40, aí, bom, primeiro começa a decadência física absolutamente inevitável e começa também as crises de meia-idade, você começa a comprar Harley Davidson, você vai, no dia dos namorados você vai passear com mais 12 mil cornos, né? Você começa a ter esses problemas de meia-idade, ou você começa a ser meio patético, passar botox, passar, como é que chama, acaju no cabelo, não é? Você começa a fazer lipo, é tudo porque, na verdade, acho que a nossa própria cabeça não assimilou bem essa história de que a gente está durando tanto. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Já que eu estou falando de durando tanto, tem uma entrevista com uma pesquisadora chamada Kat Arney, num outro podcast bacana, que é no Stuff to Blow Your Mind, Coisas para Pirar o Seu Cabeção, que ela escreveu um livro chamado Câncer e Evolução. E é muito interessante, já que a gente está falando de saúde, já que a gente está falando de longevidade, que muitos mitos rondam aí a questão do câncer. Por exemplo, a ideia de que o câncer seja uma coisa da vida moderna, né? Da indústria química, dos aditivos, do celular no bolso, do 5G. Não. Na verdade, não. Para achar alguma espécie, né, de vida que não tenha câncer, você tem que realmente se esforçar bastante, porque o câncer se manifesta em praticamente todas as formas de vida. Algumas, curiosamente, conseguem driblar o câncer um pouco melhor. Tubarões, elefantes, tem algumas águas-vivas, aquele rato feioso. Mas tirando isso, toda forma de vida acaba desenvolvendo algum tipo de câncer, ponto, desde sempre, né? A gente se ilude ou se iludiu durante muito tempo achando que na antiguidade não tinha câncer, mas se você pegar desde a Grécia Antiga, tá, os primeiros pensadores ali estão quebrando a cabeça já com o que é isso, e o problema é que quando você vai ver restos humanos, restos arqueológicos, dependendo do tipo do câncer, ele não deixa vestígios, não é que ele deixa marcas nos ossos. Recentemente eu comentei aqui no Radinho de uma pesquisa que foi feita com ossadas, se eu não me engano, na Inglaterra, e eles usaram metodologias um pouco mais sensíveis para ver se quantas ossadas tinham algum sinal de câncer nos ossos. Né? Dá trabalho, mas aí eles identificaram que sim, muita gente tinha tido algum tipo de câncer. Mas o que ela coloca é que de uns tempos para cá, embora essa questão, o que é o câncer, como o câncer funciona, no começo você achava que câncer era que você pegava câncer. Na verdade, sim, existem alguns tipos de câncer que são transmitidos por vírus, né, entre animais. Por exemplo, o diabo da Tasmânia, ele é sensível a um tipo de câncer que se transmite por vírus. Cães podem ter um tipo de câncer genital que pega de um cachorro para o outro. Né? No mundo humano, isso é muito raro. A gente não identificou ainda muitos cânceres que só faltavam, né? Uma pandemia de câncer. Mas, de uns tempos para cá, com o avanço da genética, adivinha o que aconteceu? A gente começou a procurar a razão genética do câncer, como se o câncer fosse um problema exclusivamente genético, né? Como se fala, pronto, teve uma mutação, virou câncer. Na verdade não, porque é o processo de reprodução do seu código genético, ele introduz uma série de mutações o tempo todo, né? Você tem mutação para cá, mutação para lá, tal, mas nem todas essas mutações vão virar necessariamente um câncer. E ela propõe uma abordagem que eu acho muito interessante, que é imaginar um organismo complexo como se fosse uma sociedade. Uma sociedade tem regras, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, você não pode pegar mais do que você precisa, se você usou alguma coisa, você tem que deixar no estado que você, né, tinha usado. Regras de boa convivência que você aprende ou deveria ter aprendido no jardim da infância, certo? Certo. Pois bem, o que acontece é que no mundo celular é uma coisa parecida. As células, normalmente, elas se comportam bem, certo? Certo. Até que não, até que surge uma célula que é antissocial, que ela só pensa nela, né, que ela quer sugar todos os recursos para si. Eu estou pensando no Bolsonaro nesse exato momento, né, que ela começa a desviar recursos para ela mesma, que ela começa a se blindar do próprio organismo, se blindar do Supremo, se blindar da Polícia Federal, né, e aí começa, num certo ponto, a espalhar as suas metástases pelo corpo todo. Então, ela está tentando chamar a atenção não só para a ascensão da família, da familícia Bolsonaro, mas para o fato de, talvez para entender como um câncer evolui e o mal que ele faz, a gente tem que entender esse comportamento antissocial. E ela cita, inclusive, várias alternativas de tratamento que não vão atrás necessariamente do gene, ou que não vão atrás necessariamente da causa, mas que vão tentar usar outras estratégias para que, por exemplo, o câncer compita com ele mesmo, que um outro câncer compita com o outro, que esse câncer, na verdade, ele fique no canto dele, né? Ao invés de você tentar eliminar completamente o câncer, o que acaba promovendo algum tipo de câncer super resistente, por seleção natural, não tem jeito, né? Que é o que acontece agora com o coronavírus. Como é que você faz para administrar e manter ele em condições ali mais ou menos controláveis? Extremamente interessante, mas o que eu gosto mesmo é de novo, chamar a atenção que não adianta a gente tentar entender alguma coisa em si só ou alguma coisa isolada. É sempre como é que ela se relaciona com as coisas em torno de si, né? Então está aí uma nova abordagem possível para a questão do câncer. Eu achei isso bem legal. Falando em saúde, um outro tema aqui que agora, nesse exato momento, deve fazer muito sentido, você muito provavelmente está ouvindo o radinho com algum tipo de fone de ouvido, é uma pesquisa, um paper sobre o quanto o uso prolongado de fones de ouvido, sobretudo esses que eles chamam de earbuds, esses que você enfia dentro do ouvido, né, tipo esses do iPhone, etc. e tal, o quanto isso está comprometendo a audição da geração mais nova. Né? A ideia é que o uso prolongado desse tipo de fone, sim, compromete a audição, sim. E isso não é pouca coisa. Eu sei que quando a gente é novo, a gente não está nem aí, a gente acha que pode ouvir um negócio explodindo no ouvido, etc. e tal, quanto mais alto, melhor. Mas eu estou convivendo com meu pai, que perdeu a audição, não por causa de música, acho que alguma coisa congênita, mas a qualidade de vida de quem perde a audição cai imensamente. Inclusive aumenta muito o risco de demência, porque a pessoa se desconecta, ela não consegue participar das conversas. Então tá aí, eu vou confessar para vocês que eu normalmente, aliás, é uma dica interessante, eu sempre gostei muito de fones de ouvido, ou de equipamentos de som, sempre, desde criança, não sei porquê, né, sempre gostei e tal. E o que eu mais uso é o que eles chamam de neck speaker, que é um alto-falante de pescoço. Procurem por neck speaker. E como é que funciona? É como se fosse uma peça, é um artefato em U que você coloca em cima dos ombros, ao redor do pescoço, e de cada lado dessas orelhinhas aqui, né, que ficam em cima do seu peito, você tem um alto-falante. E esse alto-falante projeta o som no seu ouvido. Eu uso isso o dia inteiro. Se quiserem dica, eu estou usando um da Bose, nem sei se existe ainda, eu peguei numa super oferta, não sei se ele estava saindo de linha, mas esse neck speaker, qual é o lance? Ele não fecha os meus ouvidos, então eu continuo ouvindo o interfone, o telefone, as pessoas, etc. e tal. É lógico que isso, se você tiver pessoas em torno de você, não é ideal que a pessoa vai ouvir o que você está ouvindo. Mas numa situação dessas de isolamento, de pandemia, eu tenho usado isso direto e isso tem preservado um pouco da minha saúde auditiva. Então fica a dica. Eu sei que a tentação é grande, né? A gente quer se isolar, a gente quer ouvir da maneira mais impactante possível, mas ouvidos não se regeneram, tá? Isso faz uma falta danada e isso pode tornar a gente completamente alienado. Isso não é bom, não é bom. O que mais que a gente tem aqui? Tem uma questão curiosa, de novo, já que eu falei da longevidade, as pessoas estão mais altas hoje. E a questão é, já que eu falei no último radinho de pilha, do quanto o nosso temperamento pode ter origem genética, o quanto a altura é genética. E aí o que eles estão, é um paper aqui, os caras estão comentando, que tem um componente genético, certamente tem, né, talvez 70% da altura, ou do potencial para ser mais alto, vem da genética, mas a altura que você alcança depende da sua infância, se você se alimentou bem, se você teve saúde, né, se você não ficou doente. Então, o que explica que no mundo civilizado, né, as pessoas estejam cada vez mais altas, não é necessariamente a genética, porque a genética... Desculpa, não é em questão de 40 anos que, né, mudou a genética. Né, os genes estavam lá. Mas é que simplesmente as pessoas estão se cuidando melhor, crescendo melhor, sendo alimentadas melhor. E isso faz com que a estatura tenha aumentado, né, o consumo de proteínas, etc. e tal. A questão é até onde isso pode ir. Aparentemente a gente não passa de 2 metros. A pessoa mais alta já registrada tinha 2 metros e 70. Mas a partir daí o sistema circulatório não dá mais conta. Né? Vamos nos lembrar que se você cresce, sei lá, 10% em altura, o seu volume é ao cubo, né? Cresce ao cubo, não cresce nem ao quadrado. Tem uma dica aqui interessante, eu vou dar para amigos meus aqui, que eu sei que tem filhas inteligentes e filhas com interesse pela ciência, etc. e tal. Tem um projeto da USP chamado Astrominas. Ele tem 600 vagas para meninas entre 14 e 17 anos que se interessem por ciência. E eu vou ler aqui para vocês. De 28 de junho a 23 de julho, as jovens participarão de experimentos, elaboração de murais, rodas de conversa, debates sobre universidade e palestras sobre astronomia, geofísica, ciências atmosféricas, oceanografia, matemática, física, geociência e química. Cara, que inveja. Podiam fazer um programa sênior desse. Eu ia de olho fechado. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Tem um aqui sobre desodorantes, do sutiã no Paquistão, eu já falei, já achei engraçado. Combinação entre saúde. Tem uma questão muito curiosa aqui, que essa eu nunca tinha ouvido falar. Tá bom? E vamos falar de novo da questão de ideologia. Como é que chama essa... aliás, eu vou ter que... Como é que eu vou fazer aqui? Meu Deus do céu, socorro. A questão é que, observe, na região da Ucrânia, no leste europeu, cresceu uma civilização, e agora eu estou tentando abrir o nome, que é Tripillians. É um nome bizarro que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu vou dar o link para vocês via Telegram e também no site do Radinho. É que quando eu cliquei aqui para conferir o nome, é um vídeo. Eu não vou conseguir abrir um vídeo enquanto eu estou gravando com vocês. Mas, em suma, é uma civilização que está ali há 7 mil anos, naquela região ali do leste europeu. Uma civilização que deixou vestígios, tem uma cerâmica extraordinária, tem cidades muito grandes, cidades que podem ter chegado a centenas de milhares de pessoas, tem pequenos ícones ali femininos, o que é muito legal, não é? O que acontece é que essa civilização, ela foi apropriada pela ideologia comunista. O que acontece é a União Soviética, ela, assim como o comunismo, sempre tem esse discurso de que se a gente construir uma civilização justa, sem propriedade privada, em que todos somos iguais, é possível que nós sejamos finalmente pessoas essencialmente boas, né? Porque afinal, em princípio, nós nascemos em branco e é a cultura, é a sociedade que nos deturpa. Então, se a gente conseguir fazer uma sociedade justa, a gente vai ter pessoas justas. No que é uma completa balela, eu vou dar de novo o link para o Tabula Rasa, que é aquele livro do Steven Pinker, no Leia Vale a Pena, e que, desculpa, o nosso temperamento é hereditário. Humanos são humanos e continuarão sendo humanos até a gente se matar, o que faz parte, inclusive, de ser humano. Mas tudo bem. Acontece que nessa falácia, nessa ideia de Jerico soviética, de que poderia haver uma sociedade perfeita e justa, não é? Eles foram pegar restos dessa civilização para demonstrar que, olha, aqui está uma civilização que era perfeitamente sem classes, era uma civilização sem classes, justa, maravilhosa, etc. e tal, e por acaso na Rússia. Ah, que beleza, não é? Se fosse na África ou se fosse na China, acho que eles não iam gostar, mas era, imagina, tudo feito sob medida. E aí o que acontece é que as crianças aprendiam que, olha só, o comunismo ele já tem uma raiz arqueológica, ele já aconteceu com essa civilização Tripillian, esqueci o nome, vocês me perdoem, por favor. Olhem o link que vocês vão ver. Mas o que acontece é que isso é uma manipulação tosca, porque há inúmeros sinais de que havia sim classes, que havia sim gente muito mais rica que as outras, que havia sim propriedade privada. Mas acontece que os arqueólogos que começaram a investir nisso foram tratados como traidores da pátria. Você podia morrer porque você estava tentando revelar a verdade sobre uma civilização perdida. E agora que a União Soviética, felizmente, acabou, mas acabou dando origem a uma Rússia que é uma completa ditadura de extrema direita, quem diria, não é mesmo? Né? Você tem ali na Ucrânia o pessoal tentando resgatar essa história, eles inclusive mostram no vídeo uma designer de roupas, uma moça muito bonita, tentando resgatar sobretudo esse aspecto mais feminino da civilização, já que a gente está falando de sutiãs aqui e das mulheres, das astrominas, está aí porque os caras aparentemente cultuavam a questão feminina, o que não parece ser no mundo do Putin uma prioridade nesse momento. E eu vou pegar carona com isso e falar de memória. Os nazistas fizeram uma coisa semelhante nessa ideia de que havia uma civilização ariana, que é completamente falaciosa, não houve. A única coisa ariana é um grupo étnico e linguístico da Índia, não tem nada a ver com os alemães. Pois bem, nessa ideia de que houve uma civilização, teria havido uma civilização ariana, o governo nazista criou expedições arqueológicas para encontrar, entre aspas, vestígios falsos dessa civilização ariana que, segundo eles, os gregos eram brilhantes? Não é porque os gregos eram brilhantes, é que os gregos aprenderam com os arianos. São os arianos que estão por trás de Roma, os arianos que estão por trás da Grécia, eles que ensinaram tudo, aí viraram fumaça, né, pelo visto. Né, então, isso incluiu, eu vou achar isso e vou dar um link aqui no radinho de pilha. Os caras faziam expedições falsas e encontravam lá umas cerâmicas com uma suástica embaixo, que é uma besteira monumental, sobretudo porque a suástica, que é aquela cruz bizarra, ela fez parte de várias outras civilizações. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu acho que hoje está legal. Só uma notícia aqui que saiu no El País, acho que é uma boa maneira. Tem duas coisas, vai para a gente colocar aqui, que eu acho que é interessante. Uma delas foi o depoimento da Natália Pasternak na CPI, extraordinário, super assertiva, super vocal, super direta, super boa. Eu acho que, aliás, eu fiquei feliz que quando alguém perguntou para ela por que ela foi assinar um manifesto chamando o Bolsonaro de genocida, ela assumiu: olha, eu sou judia e como uma intelectual judia eu tenho que me posicionar contra tudo que possa levar aquilo que matou meus antepassados, que foi o Holocausto. Achei super legal. Mas num certo momento, acho que alguém pergunta: por que que o presidente Bolsonaro faz se comporta dessa maneira? E ela veio com uma coisa que eu não conhecia, que chama navalha de Hanlon. Existe a navalha de Occam, que é um princípio, amanhã eu falo da navalha de Occam, tanto faz, Occam's Razor, mas que é um princípio de tentar validar uma verdade científica. Mas a navalha de Hanlon é mais interessante, que diz o seguinte: nunca atribua a maldade o que pode ser adequadamente explicado pela estupidez. Eu achei isso de uma elegância extraordinária. Na verdade, infelizmente, acho que tem aí as duas coisas. Tem estupidez pura no estado reluzente, um estado assim realmente extraordinário, mas também tem maldade, mal praticamente no estado puro, que é aquele regozijo com a morte, né? naquele prazer em sacanear, em sabotar, em contrariar, em ser a turma do fundão. Então, infelizmente, a navalha de Hanlon aí, ela se aplica mais ou menos só. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, a companhia de vocês esse tempo todo. Me fez bem, espero que tenha feito bem para vocês também. Espero que o Papo Raríssimo de ontem tenha valido a pena para vocês, como valeu para mim. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.